Mais uma live do canal 20 no ar, estamos ao vivo agora, eu sou o Fio. Se você tá aqui, eu espero que você saiba que eu sou o Fio. A culpa do atraso foi do Fio. Dessa vez não vou brigar não, mas não é, dessa vez nem estamos atrasados, 6 e 1, vocês parem de reclamar sobre atraso. Junto comigo, como sempre, Gabriel do Amaral, e hoje eu tô na live dos setoristas aqui, ó. Trouxe a live dos setoristas pra cá, trouxe a live dos setoristas pra cá, junto com Pedro Rangel, do Saudações Colores. Fala aí, Pedrão, tranquilo?
Cara, até cortei o cabelo. Se você pegar a live do Saudações ontem, eu tava com o cabelo maior. Aí eu, porra, já que eu vou no canal chique, eu vou cortar o cabelo e tal. Uma honra, senhores, estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos com tudo. Vamos falar de quê? De relógios suíços, violinos Stradivarius? Qual vai ser a pauta?
Ó,
Cara, eu não
violino
entendi.
não, mas. Não, mas o teclado, no teclado tava aqui, é porque tá lá dentro de casa. Um abraço pra Luiz Tibal, que me emprestou o teclado. Eu estou voltando a praticar muito. É, violinos não manjamos, mas teclados.
Quer dizer, já tem um furo de reportagem aí. Gabriel volta a tocar órgão.
E dá o furo, né?
E dá o furo.
É.
Um
Tem
dia após
isso
dar o
também.
furo, um dia após dar o
Abrimos a
furo.
live da melhor forma possível. Olha que eu nem
Não,
deixei
sem
abrir ainda,
dúvida.
tio.
Um abraço, mãe, que está assistindo isso daqui, essa vergonha. Eu acho que minha mãe, cara, minha mãe assiste quase todos os meus vídeos. De vez em quando ela chega com um assunto assim. Ah, o Gabriel, eu vi, né? O Fluminense joga sábado, né? Aí eu falo, como é que sabe? Aí lembra. Porque ela assistia no início, tipo, pra dar uma moral, do tipo, vou assistir pra ter mais uma visualização e tal. Eu falei, mãe, assim, nesse ponto não precisa se preocupar mais, que às vezes, tipo, gastava a internet e tal. Não precisa se preocupar com isso e tal. Tem um número legal, não sei o quê. Mas ela continua assistindo. O canal 20, eu acho que ela ainda não pegou o
Você
caminho.
vê que o
Ainda bem,
cara é
né,
chique, né,
cara?
cara? Você
Aí,
vê que
cara.
o cara hoje chegou num ponto que dispensa a audiência da mãe.
Isso, o cara dispensa a mãe.
Isso é
Cara, mas
muito
eu também.
sério.
Eu
Isso
dispensaria a minha
é muito sério.
também, cara. Porque eu acho que às vezes eu falo coisa aqui que minha mãe não tem orgulho, não. Então eu dispenso a minha mãe também.
Não,
Ó, antes da gente.
minha mãe só me acompanha no Instagram. Se ela me acompanhasse no Twitter, meu amigo. Gabriel, por que você tá entrando nessa confusão, Gabriel? Por que você...
Aliás, eu tava falando em off com vocês aqui antes. Eu não tenho mais Twitter no celular. Eu tô falando, senão eu mostraria. Eu tô falando no meu celular. Eu desinstalei o Twitter já tem um bom tempo que eu não tenho, não uso, não vejo mais Twitter. Ô terra ácida, bicho. Eu vou te falar um negócio, hein? O
Fio
Twitter
fez o
parece que
caminho
cada um tem uma
contrário.
palmatória desse tamanho na mão e cada um tem a sua razão. E não tem mais diálogo, o que é impressionante. As pessoas se digladiam no Twitter, inclusive por vários assuntos, mas dentre eles o Fluminense. Não tem mais diálogo, é porradaria cantando tricolor contra tricolor. Nunca pensei que eu fosse ver isso assim. Daqui a pouco a gente está na volta torcida no Maracanã, a gente vai aparecer os caras, né, meu irmão? Vai abrir aquela massa. De tricolor brigando contra. Que isso? O que que tá acontecendo? Gabriel do Amaral, o que que tá acontecendo com essa torcida que o pessoal não aceita mais opinião contrária? O que que tá
Ah,
acontecendo, meu irmão?
eu discordo do Pedrão, por exemplo, não aceito a opinião. Ah, desculpa, não tô no Twitter, né? Aí, pô, achei que tava no Twitter, foi mal. Entrei aqui.
Eu gosto de
Vamos criar
tumulto, eu acho
polêmica.
legal. A forma certa de usar o Twitter é você soltar a informação, largar, e você só usa o Twitter muito tempo durante o Big Brother, que aí é correto também que você fica acompanhando o Big Brother
E
e
porque
se
vai
atualizando.
passando.
É,
É
aí
muita gente
o Big
publicando.
Brother é pouco ódio por enquanto, tá uma galera
Isso.
tranquila. Daqui a pouco começa a briga
Isso.
também.
Acho que
Fio,
já
mas eu não.
começou. Eu faço parte daquele 0,03% da população que não
O que tá
assiste Big
errado?
Brother.
Que tá errado, que tá errado,
Eu
entendeu?
tô falando que eu tô certo.
Não,
Eu tô
estou só
falando que eu tô
informando
certo.
que você tá errado. Estou
Ao
só informando.
vivo,
Eu não assisto, ó.
treta no Twitter. Vamos lá.
Eu não vejo, eu não consigo assistir.
Aproveitando. Para quem, aproveitando que a galera tá entrando aí, vamos lá. Antes de começar a falar de Fluminense, que dizem por aí que a gente gosta de falar, mas a gente também gosta de falar besteira pra caramba, que é interessante também. Todo mundo se inscreve no canal, deixa o like. Hoje tem, depois daqui, tem live lá no Saudações. Hoje é o Canto das Guerreiras, ô Pedrão?
Cara, vai ter o Fluente Influ na sequência. Eu confesso que eu tenho que consultar o Bruno Todaro, que é nosso querido amigo produtor lá do canal. A gente vai ter o Fluente Influ, né, que é o boletim diário do Saudações. A gente está remando e conseguindo resgatar um pouquinho da nossa audiência lá
Não, não,
no
não, não.
Influ.
Remando você tá errado. Remando você tá errado. Você não tá remando. O seu clube é um dos únicos que não
É
rema.
mesmo.
Se não o
Caralho, que
único. Só
vergonha,
repete a
velho.
frase aí, vai.
Que vergonha. Não tem como editar?
Se você postasse isso no Twitter, eu ia retweetar e falar assim: olha, saudações, que vergonha, apoiando as regatas. Eu falaria isso no Twitter.
Agora eu vou ficar quieto, então, um pouquinho. Qual é o castigo para ele? Qual é a prenda para isso?
Só para avisar. É, e vamos começar a falar de Fluminense. A discussão é: ontem o Gabriel fez o favor, como o Pedrão tá falando, o Pedrão tá voltando, foi buscar o filho, tá voltando um dia tranquilo, sem nenhuma afirmação. Gabriel vem com a informação, com o furo, dizendo que Jean-Pierre, Fluminense, tem interesse no Jean-Pierre. Aí a pergunta é: Gabriel, tem interesse? Porque eu acho que o Fluminense tem interesse no Messi também. Eu quero que você explique isso.
É, porque você claramente Você citou o mesmo exemplo do que eu botei no vídeo, por sinal, de Messi. Mas eu acho que o Fluminense não tem interesse em Messi, não. Os valores assustam, né? Que é a frase atual que a galera usou. Os valores assustam.
Embaixo na Itália, Fluminense monitora CR7.
CR7.
Mais valores assustam.
Atacante eliminado da Champions deseja ser campeão da Libertadores. Quero ter o título que Durval também tem, disse ele. A matéria tá pronta, é só publicar.
A manchete tá pronta.
Eu acho legal falar isso aqui, porque nem todo mundo viu o vídeo lá do Raiz Tricolor e tal. Mas eu sempre tomo cuidado, porque lá no canal você pode ver várias vezes quando eu falo Fluminense se interessa por tal jogador, assim, em geral se interessa, e até várias das negativas do presidente sobre jogador e tal, quando é especulado algum jogador, ele fala, o Fluminense, igual o Fluminense monitora, né, do tipo, isso é, muitas vezes, é cavada de empresário, o tal do Tiquinho Soares, isso não é informação, é análise minha, tá? Pô, o cara tava sendo monitorado e interesse e etc, por 12, 13 clubes do Brasil. Pô, o cara não... Quando você vê isso sobre o William Bigode, aí você vê, pô, é um cara que joga muita bola e pode estar saindo do Palmeiras. Todo mundo quer o William Bigode, de fato. Agora, o outro... E, tipo assim, se tiver a oportunidade, vai dar uma ligadinha pra saber a informação. Aí, quando é um Tiquinho Soares, fica sempre aquele negócio, né? Será que é o interesse? É o empresário que tá divulgando? E daqueles 11 clubes, dois estão negociando e ele quer botar uma pressão que o Fluminense tá negociando também. Só que no caso de Jean-Pierre, não, né? Não é esse simples interesse do Fluminense ligar para poder fazer um oi, tudo bem? Então, como é que tá o jogador? Como é que tá a situação?
Não é para atualizar a planilha.
Isso. Não é, assim, até porque há uma situação clara, pública e notória, por sinal, de que o jogador... aquele princípio, até falo isso no vídeo, é o princípio. Vamos trazer para a realidade do Fluminense. Se Roger chega no Fluminense agora e tem um jogador no Fluminense que tem problemas claros com o Roger desde muito tempo. E o Fluminense contrata Roger. E esse jogador tá pra renovar o contrato, por exemplo. Tá clara a opção do Fluminense de quem que ele escolheu. O Grêmio teve uma confusão muito séria entre Renato e Jean-Pierre, com o Renato de contrato renovado. Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, né? Então, assim, há uma clara situação dessa. Porém, o presidente do Grêmio também, até que deu uma entrevista ontem falando que o jogador não está e nem será negociado e tal, mas logo depois diz que a bola está na mão dele, falando sobre jogar e etc. Então, assim, é óbvio que o presidente do Grêmio, que está sendo extremamente criticado por falta de contratações, eu ontem perdi uma hora e meia assistindo a Rádio Pachola comentando sobre a questão do Grêmio, assisti um pedaço ali do Zero Hora ali, da Rádio Gaúcha, e enfim, achei interessante que... No fim das contas, ficou bem claro para mim de que o presidente não queria se comprar. O presidente do Grêmio, né, Romildo Bolzan, não ia chegar ali naquela hora para poder falar: ó, não, estamos negociando. Além de não... Imagina hoje, né? Mário Bittencourt chegar no entrevista e falar: olha, gente, eu não digo que a gente não tá negociando com o William Bigode, não estamos negociando com o David Duarte, não estamos negociando nada, e a gente tá iniciando o processo de empréstimo de Nino e de Luiz Henrique, sei lá, dando dois exemplos aqui assim. A torcida ia cair de pau em cima do cara. E ia atrapalhar até possíveis negociações. Então, o momento, a situação de momento é essa. O Fluminense tem interesse no jogador. Não sei a posição do jogador. Eu até digo no vídeo que, pra mim, na minha análise, seria interessante pra ele, mas não sei qual é a posição do jogador. E a posição do Grêmio, oficialmente, é de que não vai negociar. Mas a gente sabe que as coisas no futebol mudam assim e às vezes nem mudam, né? Às vezes publicamente mudam ao que nos bastidores já acontece. Mas a situação seria essa.
Pois é, mas assim, a posição pouco importa, porque o Roger colocou o Julião no meio, então se ele chegasse aí para ele jogar, o Roger ia inventar uma posição do jogador aí para o nosso querido Jean-Pierre atuar. Na realidade, o Jean-Pierre, depois que você soltou essa bomba, a gente começou a correr atrás das fontes, das nossas fontes também aí. Aquilo que eu falei ontem no Fluente, evidentemente que não somos ninguém nem nada para confirmar ou reafirmar, etc. tal, mas a gente confirmou de fato que existe interesse. E aí tem essa coisa que é meio nebulosa, porque é óbvio que o presidente do Grêmio não vai admitir em momento algum que está em negociação, que vai emprestar, sobretudo em uma de pagar parte dos vencimentos dele, e que não vai fazer dinheiro com aquele jogador que é um jogador de seleção e tal. Mas é um jogador que interessa assim ao Fluminense, é um jogador interessante para o Fluminense também, para suas características, para disputar Libertadores, é isso.
É, tem esse lado, né? Nem todo jogador que interessa ao Fluminense é interessante para o Fluminense, né? Também tem alguns fatos desses.
Entraremos nesse ponto. Vou dar minha opinião do Jean-Pierre, mas só para avisar que assim que eu acabar, vamos dar uma passada no Superchat e falaremos todos os assuntos do Superchat, tá, gente? Fiquem
Deixa eu
tranquilos.
só jogar pro. Deixa eu só jogar para um negócio que aí a gente vai comentar em cima disso, ou então não, segue o comentário normal. Que é,
Não,
muita
falando
gente
do
até
Superchat.
questionou. Não, então, muita gente questionou depois, até depois dos vídeos que eu já tinha gravado, porque quando Benítez foi oferecido ao Fluminense, né? Lembrar disso. Roger até falou. Agora eu não tô lembrando se foi em coletiva, qual situação exatamente que foi, ou se o Mário falou que o Roger não queria, eu confesso que não lembro. Mas eu lembro de ter vindo uma fala dessa por parte do Fluminense de que meio-campo não era prioridade. Então não seria contratado para caras para aquela posição, etc, etc. Só que é diferente de quando você avalia a contratação de Benítez. Se Benítez vem pro Fluminense de graça com salário de 70 mil, o Fluminense provavelmente ia contratar. Mesmo que não precisasse por causa da questão de oportunidade. Então, Jean-Pierre pode ser esse tipo de jogador que o Palmeiras levou isso durante um tempo, que é: meu amigo, eu não preciso hoje, mas se tá dando sopa no mercado, eu contrato e ele vai ser decisivo pra eu ganhar a Libertadores. Rafael Veiga foi isso. Rafael Veiga no Palmeiras tinha Zé Rafael, Scarpa, Lucas Lima e tava todo mundo na frente dele e contratou. O Fluminense não é o Palmeiras, mas uma oportunidade de mercado nesse sentido, o Fluminense pode aproveitar, mesmo que a princípio não precise, né? Não seja prioridade, pelo menos.
Concordo com tudo que você falou, cara. Realmente, eu concordo que meia não é que
Estranho
não
isso.
seja estranho a gente
Você
concordar, isso é
concorda?
verdade. Eu concordo que meia não, assim, deveria ser prioridade, mas ao mesmo tempo não deveria, por aquilo que a gente fala 150 vezes no canal. Porque meia temos o Nenê e o Ganso, que são caros para cacete, e os dois já estão lá fazendo essa função. E o Fluminense não pode ter
Fazendo o quê?
fazendo a função, desculpa por falar a palavra função, que é proibida aqui, que eu sempre falo função. Fazendo essa função ali. Então o Fluminense não tem o direito de gastar mais de 1 milhão em uma posição. Porém, é oportunidade. Se o eu sou, cara, eu sou fã demais do. Isso aqui pode envelhecer mal, hein? Porque ele tem um espíritozinho de ganso. Mas eu sou muito fã do futebol do Jean-Pierre. Eu acho ele diferenciado demais. Eu acho um camisa 10 muito bom. Eu acho que ele. Acho não, ele bate falta bem, que é uma coisa rara no futebol brasileiro atualmente. Então, assim, se o Fluminense aproveitou essa oportunidade de briga entre o pai e o Renato, a gente sabe que o temperamento do Renato é muito forte. Eu acho difícil o Renato tolerar ter um atleta dentro do elenco dele, que o pai. Não é uma coisa que. Ai, dizem por aí que o pai fala mal. O pai pegou, gravou e postou. Então, assim, o pai falou mal e esculachou o Renato.
Fio,
Aliás, são as
não é o
mesmas
caso de
críticas.
Miguel, né?
Não é
Não é
o
o
meu
caso
caso
de
do Miguel.
Miguel.
Não é o caso do Miguel. Bom exemplo. Não é o caso do Miguel que todo mundo diz que o pai é problemático, mas o pai nunca pegou o celular e falou: o Fluminense odeia o Mário. Nunca teve isso, mas todo mundo fica nessa. O caso de Jean-Pierre é além disso. É uma coisa que todo mundo viu. Então, eu acho que o clima está insustentável para o Jean-Pierre. E é uma boa oportunidade para ele. O Fluminense é um. Aí vão falar, por que que vai emprestar para o Fluminense? Primeiro que ele não está em alta para ir para fora. E se for agora, ele vai desvalorizado. Segundo, não adianta ele emprestar para o Palmeiras ou para o Flamengo, porque ele vai ser banco. No Fluminense, ele chega com muita oportunidade de jogar. E o que mais
Não,
interessa para o
chega
Grêmio
jogando.
é valorizar. Exato. E para mim é titular. Camisa 10 titular do Fluminense. Então, assim, é um cara que tem muito a acrescentar pro Grêmio também. Porque ele fazendo uma boa temporada no Fluminense, ele ou volta pro Grêmio, ou o Grêmio negocia para fora. E aí as pessoas vão discutir: ah, mas o Fluminense não pode ter um tamanho para ser vitrine do Grêmio. Aí é uma discussão, gente, que vocês não podem parar. Assim, o Fluminense não tá perdendo nada com isso, entendeu? A gente não pode ser vitrine do Tom Bense. Aí eu concordo, a discussão.
Mas isso, aí não mas é para ser vitrine.
É uma oportunidade.
É uma que a gente pode até entrar na pauta e colocar em pauta, não sei qual é a pauta que vocês dois malucos aí vão propor
não
aqui
temos
pra gente.
Pauta mas
a pauta é não ter pauta, a regra desse podcast.
Só, cara, deixa eu zerar o superchat só para não sumir aqui, senão. Porque pra, não é que a semana tá a polêmica de não ler o superchat, a polêmica de ignorar o superchat na semana. Vamos lá, informe-se direito. Ainda não responderam meu e-mail. Canal 20 só responde superchat. Caramba, cara, eu entro no e-mail, eu lembro de mandar algum e-mail para você e eu ficar de responder. E eu não respondi. Então, eu a culpa é minha, não é do Gabriel, não. Eu que olho o e-mail. Eu vou olhar, quando acabar a live aqui, eu olho e vejo o que eu fiquei de responder. Lembrando que o Fala Direito foi o canal, é um canal de direito que entrou aqui, apoiou uma vez, uma galera foi lá assistir, é um ótimo canal. Vou te responder, cara, juro. O segundo antes do terceiro aqui. Putz, os dois, tá pronto, os dois são a mesma coisa. Vale um momento, eu vou puxar esse assunto pro que vocês estão falando aqui. Vamos lá, a primeira é a segunda, mas eu vou ler as duas. Pedro Freaks, Pedrão, existe alguma rixa entre vocês e o pessoal da Netflix? Calma aí, Pedrão, deixa eu emendar aqui.
Para,
segura aí, Pedrão, segura aí, Pedrão. Segura o Pedro Gabriel fez a brincadeira do saudações, presidente. Para quem, e vamos lembrar que tem, para quem não tá entendendo isso... Hoje existe uma grande... Hoje não é no Fluminense, não. É na internet e no Brasil. Uma grande polarização. E no Fluminense não seria diferente. Então tem a galera que dizem que o Netflu só bate no clube e tem a galera que diz que o Saudações é muito amiga do clube. Esse debate, você acha que cabe... você sabe disso. Eu já vi você falando sobre isso no seu canal. O que você acha disso, Pedrão? Dessa... E não é todo mundo. Se você pegar aqui, tem. Já tem gente aqui brigando com o Netflu, gente falando que o Pedrão é gente boa. Essa polarização, o que você acha disso aí?
Exatamente. E eu falei dessa polarização já algumas vezes no nosso canal. Em relação à rixa, nossa, não existe nenhuma rixa em relação à galera da Netflu. Até conheço o Paulo Brito. As poucas vezes que eu tive no clube que eu encontrei com o Paulo Brito... Foram...
O Gustavo Albuquerque botou R$50 pra gente ler o superchat da polêmica.
O Gustavo, eu conheço o Gustavo, a gente muito proximamente, mas a gente já participou de algumas viagens malucas dessa aí para acompanhar o Fluminense, indo para São Paulo na Libertadores, e Fluminense não sei quem lá, não sei aonde, Moça Bonita, e a gente ia, fazia com a mesma galera, no mesmo bonde. O Gustavo é um cara assim, que eu tenho alta consideração, mas em relação a essa rixa, da nossa parte não tem, cara, mas eu sei que do lado de lá tem um pouco. Inclusive o Saudações Presidente, se eu não me engano, nasceu de um amigo do Gustavo, lá da Netflix, que é o Dedé Moreira, que falou isso, começou a colocar Saudações Presidente. A gente não tem absolutamente nada em relação a isso que te justifique, nada. A gente não omite nenhuma pauta em relação às notícias do Fluminense, e desde a época do Abad, que a gente nasceu. A gente tem 2 anos e pouco de site. A gente não omite nenhuma pauta. A gente fala o que tem que ser falado. As nossas pautas ruins, elas são dadas no limite da informação. A gente não tripudia, não sapateia em cima de pauta ruim. A gente não politiza o nosso site. A gente faz um trabalho de jornalismo. A gente está muito mais próximo dos canais maiores, GE, UOL, etc., etc., do que se pode imaginar, porque a gente tem uma retidão muito grande em relação a isso. A gente não tem nenhum interesse em fazer corpo mole em alguma pauta para nos aproximarmos desse ou daquele dirigente. Muito antes, pelo contrário, como diz público e notoriamente o Mário Bittencourt. A gente faz um trabalho onde a gente é reconhecido pelos assessores do Fluminense, assessores dos jogadores, empresários, que a gente construiu a nossa relação desde 2018, muito sério. Muito sério. Você quer saber as nossas opiniões? Posso dar um exemplo, galera? Agora, no assunto atual, Hudson. Tivemos uma matéria de opinião sobre o retorno de Hudson. Se lá eles pensam diferente, aqui a gente tem que pensar diferente também. Uma coluna de opinião falando o porquê que
Lá no São Paulo, você está dizendo?
Lá no São Paulo. Por que o Fluminense deveria pensar diferente também? Nos setoristas da semana passada, que é o Vitor Lessa, da Rádio Globo, Gerson Júnior, da Rádio Brasil, Daniel Kaiser, da Antena Esportiva, eu e Melão, saudações, geralmente, que participamos, todos foram contrários à volta do Hudson. Mas eu vou falar aqui, a volta do Hudson é um tapa na cara da torcida do Fluminense. Não vou. O Hudson é horroroso. Não, não vou. Eu sou profissional, eu sou jornalista, a galera também é jornalista. Nós vamos falar, a volta do Hudson, na nossa opinião, na minha opinião, não agrega em nada ao elenco do Fluminense, tecnicamente falando. A gente vai falar sobre isso. Falamos sobre isso, inclusive. Na sequência, a gente procura entender o porquê que o Fluminense, então, contratou o Hudson, voltou com o Hudson. E a gente procura contemporizar, no sentido de contextualizar, melhor dizendo, no sentido de procurar entender o porquê que foi feita aquela ação e trazer informação para que a galera forme a sua própria opinião. Outro exemplo, o Fluminense vai jogar na altitude contra a LDU numa quarta-feira. Domingo tem Fluminense e Corinthians em São Paulo. Será que o Hudson não pode ser uma peça útil ali? Então a gente vai tentando entender as ações, criticando, mas sem faltar com respeito a nenhum tipo de profissional. Não vão encontrar no Saudações nenhuma coisa circense. É um tapa na cara do torcedor. É não sei o que, não sei o que lá. O Mário tá de sacanagem. O Hudson é horroroso. Não vão encontrar. O Felipe Cardoso é horroroso. Não vão encontrar por mais.
Esse é deveria. Essa parte, desculpa.
Só a última do Felipe Cardoso, todo mundo que questionou. Essa parte que deveria falar. Olha o Felipe Cardoso aqui, deveria falar.
Teve até uma transmissão que eu falei que eu ia chamar o Felipe Cardoso para trazer trazer aqui em casa para comer um camarão, tomar uma cerveja pra gente no dia do jogo do Fluminense.
Ele é alérgico a camarão, né? Ele é alérgico a camarão.
E aí, só para finalizar essa questão, foi muito mal colocada realmente, de forma covarde. Covarde. Somos agredidos de forma covarde. Em relação a isso, saudações, presidente, pelo Dedé Moreira, que começou com isso, que é ligado à Netflix, sim, é da Fluprest, amigo do Gustavo Albuquerque, não tenho medo nenhum em falar isso. Saudações, presidente, porque a gente ganha informação privilegiada por não bater. Mário Neto, que é neto do Mário Filho, que dá nome ao estádio, ele é nosso capitão, ele escreveu já uma coluna no nosso site, pode ir lá. saudaçõestricolores.com, coloca aí, meu saco estourou. Ele comparou a gestão do Mário à gestão do Abade. Ele pode falar o que ele quiser. Os nossos colunistas falam o que quiser. Jacarezinho, na coluna de sexta-feira passada, cobrou da diretoria atitudes mais veementes na hora de contratação para a Libertadores, que está no nosso site, pode ir lá ver. Agora, a nossa notícia ela não vai ser tendenciosa, nem para A, nem para B. Por que não vai ser? A gente tem uma linha reta. E a gente vai continuar assim. Sabe por que eu tenho contato mais próximo com o Mário? Vocês querem saber? Eu vou revelar. Querem saber?
Break news.
Fla-Flu, sub-20, nas Laranjeiras. Quem estava presente nas Laranjeiras? Saudações Tricolores. Eu estava lá. O Mário, a gente estava na bancada de imprensa, o Mário, com toda a sua diretoria, estava lá na tribuna, naquela tribuna de honra das Laranjeiras. Claro que eu cumprimento todo mundo, eu sou um cara bem educado, sou um sujeito bem educado, cumprimentei todo mundo. No intervalo do jogo, fui lá pegar uma água, pá, voltei ali no burburinho, cumprimentei todo mundo e perguntei assim, ô presidente, tudo bem? Como é que tá o negócio do Marcos Paulo? Já tava naquela confusão, fica, não fica, faz a reunião, não faz a reunião. Aí ele falou assim, bom, a gente fez a reunião, tava eu e Daniel Kaiser, que já teve aqui também, e falou assim, a gente teve uma reunião e tal, estamos agora esperando o retorno dele. Mas olha, saiu uma informação aqui dizendo que os representantes dele já haviam feito uma contraproposta e tal, que o Fluminense já teria aceitado. Ele, não estou sabendo disso. Eu falei, pois é, mas tem uma informação aqui, você pode falar com a gente? Ele olhou para o Paulo Makulak, que era o Paulo Makulak que até deixou o Fluminense, saiu do Fluminense, acho que está na prefeitura, olhou para o Paulo e se perguntou assim, quem está aí? O quem está aí foi para saber quem da imprensa estava lá. Aí eu perguntei assim, você pode dar uma aspas para a gente? Para quem não sabe, aspas é uma declaração oficial, né? Você pode dar uma aspas para a gente? Estava eu e Daniel Kaiser ao meu lado. Aí o Mário olhou para o Paulo Makulak e falou assim, quem está aí? Ele falou, o Makulak, está o Pedro, está o Daniel e está o Léo Ramalac lá no campo de jogo. O que ele fez? Aí ele falou assim, bom, beleza. Eu gravei o que ele falou no WhatsApp, pelo celular para o WhatsApp, passei lá para a galera decupar e fazer a matéria, e vou fazer o quê? Não vou subir porque eu estou lá sozinho? Aí a informação é privilegiada? Outro exemplo, Final da Copa do Brasil Sub-17, lá no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Eu moro na Tijuca. Né? Fui até a Ilha do Governador. Eu, João Eduardo Gurgel. Mais uma vez, o Mário acho que tinha voltado de Covid, depois passou aquele tempo separado de Covid. Teve um gap nisso aí para o Marcos Paulo, para Miguel, para tudo lá. Nem lembro direito qual foi a nossa a pauta lá. Falei com o Paulo Maculic de novo. O presidente pode falar com a gente? O presidente pode falar com a gente? O presidente pode falar. Sobre o quê? Sobre o Marcos Paulo, sobre o Miguel, etc. Então, cara, eu vou falar com ele, já falo com vocês aí. Cumprimentar, eu já cumprimentei. A gente vai perguntando. A gente é jornalista, né, Gabriel? A gente vai perguntando. Beleza. Vai falar. Quem estava presente lá? Eu e o Edson Viana, da Rede Globo. O presidente falou comigo de novo. Eu vou deixar de subir porque eu sou o único site lá? Essa é a informação privilegiada? Não, não é. E isso são dois exemplos de incompetência. Eu estou sempre nos jogos, eu estou sempre no CT. Amanhã, na final, a Charon vai estar lá presente na final do feminino. Eu estou sempre na base, eu estou sempre no sub-20, estou sempre no sub-17, estou sempre em tudo quanto é lugar. Saudações cobre o Fluminense. E a gente cria essa relação e tem, assim, pergunta para os dirigentes do que está acontecendo e eles nos respondem, mas não só a nós, a todos que estão presentes. E eu não vou deixar de subir matéria, vocês me desculpem, eu não vou deixar de subir matéria, porque nós somos os únicos presentes. E aí, covardemente, falam que eu passo pano para ter essas informações privilegiadas. Que conversa é essa, pô? Que conversa é essa? Eu já subi uma matéria falando que o Mário estava no limite da teimosia quando estava mantendo o Odair. Mudei de ideia, porque o Odair deu certo no final do campeonato. Eu não tenho problema nenhum em mudar de ideia. O Jacarezinho fez agora, sexta-feira, uma matéria falando... Eu, na coletiva do Mário, perguntei para ele se a demora da escolha do novo treinador não impactar para a temporada seguinte, que a gente já está na Libertadores. Vocês podem ver na coletiva. Então, falar isso é covardia. É covardia. É se incomodar com o trabalho. Gabriel, nós somos 10 entre jornalistas e estagiários na redação de Saudações Tricolores. Pedro Rangel, Lucas Meirelles, João Eduardo Gurgel, André Macedo, Eduardo Marques, Davi Barbosa, é tanta gente que eu até me confundo, Gabriel Monteiro, o Bruno, que começou com a gente, que eu não me lembro o nome, a Sharon Praz, e eu posso até ver o nome do décimo, que agora é que eu me esqueci, mas somos 10. Perdoa esse décimo aí.
Não, você está contando com o Mário Neto, não?
O Mário Neto é o nosso capitão. A minha, a Sérgio, é 5.508. A do Mário Neto é 0.167. A gente faz um trabalho sério de jornalismo. Somos respeitados porque somos jornalistas. Somos acusados de fazer política. A única coisa que a gente não faz de Saudações é fazer política. Nós subimos as matérias, as informações da forma que elas são, no limite das suas... não sapateamos em pauta ruim, isso aqui é Fluminense. A gente está aqui para também defender um pouco a instituição, seja Abade, seja Mário, seja o que for. Você vê essa questão das Laranjeiras agora. Fluminense contrata uma empresa para fazer um estudo para saber como é que está o estádio das Laranjeiras. Essa notícia é minimizada por essa polarização. Tricolores brigando com tricolores em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Eu participava de 50, hoje em dia não participo de quase mais nenhum, porque eu não aguento ver a quantidade de desinformação que esses caras começam a se digladiar e um monte de gente falando um monte de besteira, fomentando essa raiva, afastando a torcida do clube. Ah, eu não sou sócio-torcedor para pagar salário de Hudson, para pagar salário de não sei o quê. Ok, essa é a sua opinião. Por que você não respeita, então, quem é que quer ser? O que está acontecendo hoje é o seguinte: eu não gosto de laranja. Ou eu gosto de laranja. Se eu gosto de laranja, eu compro e consumo laranja. Se eu não gosto de laranja, tá aí, ó, o Gabriel aí. Se eu não gosto de laranja, o que eu faço hoje, então? Eu não compro laranja, não deixo que minha mulher compre laranja, falo mal do vendedor de laranja, falo mal de quem compra laranja, eu quero que a laranja morra. É o que está acontecendo hoje isso nas redes sociais do Fluminense. Eu não me lembro de ver isso. Se o Fluminense vivesse uma situação que nem 2009, que nós, aqui, não sei a idade do Gabriel, o Gabriel é mais novo que a gente, né, Fio? A gente já está com
cabelo 95. Não 95 anos, eu sou de
Gabriel 95. 95, 2009, o Gabriel tinha 14 anos. Cara, Eu ia a todos os jogos. Se fosse hoje a situação do 2009, a gente caía. Porque a torcida não ia abraçar o clube. Iam ter uma porrada de gente apontando uma porrada de culpado. E a gente não ia conseguir resgatar o Fluminense. Para quê? A quem pode interessar essa polarização? Essa desunião da torcida do Fluminense? Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Está na hora de abraçar o clube. O Fluminense é o clube acostumado a ganhar título. Não! Não é. Foi. Há 9 anos que a gente não ganha porra nenhuma. Porra nenhuma.
O Gabriel fala muito isso aqui.
Meu filho nasceu em 2010. Ele é bicampeão brasileiro, mas nasceu em 2010. De lá pra cá teve a Copa do Brasil, a Primeira Liga. Acabou. Bom, vou parar de falar que eu falo pra cacete.
Primeira Liga, não, peraí. O cara que tentar crescer com a Primeira Liga, é que ele tá muito sem nada mesmo. Tipo assim, não, mas eu vi a Primeira Liga, pô. Assim, ok, a gente gosta da Primeira Liga, mas...
Deixa eu só entrar aqui. Primeira coisa. Vai lá, quer falar?
Não. Ia só colocar um negócio. Eu vou colocar o superchat de novo do Gustavo aqui, que merece ficar mais tempo, meu amigo.
Superchat de roça. Belo superchat. Mas vamos lá. Galera, só pra avisar que a gente não lê no momento, mas só porque a pessoa tá falando pra não entrar no assunto. Mas todo superchat, claro, se ninguém faltar com respeito, entra numa boa. Em primeiro lugar, o Pedrão, parabéns, que é a primeira vez que o Gabriel fica calado mais de 3, 4 minutos na nossa live. Porque eu nunca tinha visto isso acontecer. O Gabriel entendi. Eu fiquei preocupado com isso. Eu nunca vi o Gabriel calado tanto tempo a cara dele sem falar. Sobre essa confusão. Cara, eu falo isso o tempo todo aqui no canal. Eu sou um maníaco, e o Pedrão sabe, eu acho que já falei isso pra ele, que eu tenho mania de ficar botando Fluminense no YouTube, vídeos recentes, então eu sei cada canal que vai começando, porque eu tô vendo ali, eu boto vídeo recente, e eu baixo, o Gabriel sabe, falo isso pra ele direto também, e vou ouvindo todo mundo, eu me alimento muito, o Gabriel me acha até maluco, diz que eu não tenho o que fazer, eu me alimento o tempo todo de mídias que falam de Fluminense. E eu sentia muita falta, se a gente botar, sei lá, 2 anos atrás, tratando no nível de YouTube, assim, né? Eu sentia muita falta. E hoje eu vejo várias mídias aparecendo falando de Fluminense. Eu acho que sim, aí é a minha opinião, tá, Pedrão? A Netflix tem uma vertente de ser mais oposição. Não tô dizendo que tudo que ela fala é para acabar com o Fluminense, tá, gente? Tô dizendo que é uma vertente e que eu acho que faz parte do jornalismo e que eu acho que até acrescenta, ou pode acrescentar e acrescenta alguma coisa ao clube. Como eu acho que vocês têm uma vertente de apoiar o escudo, como você falou, ter essa preocupação. E são vertentes que o jornalismo pode tomar, e eu, como torcedor, gosto de... Eu posso preferir ouvir mais o Saudações, ou preferir ouvir mais o Netflix, ou preferir ouvir mais o Gabriel, o Thiago. O Gabriel nem tanto, que eu não aguento mais a cara dele. Mas todo mundo que está fazendo trabalho, aí o Johan... Aliás, quem não apareceu aqui até hoje, a gente pretende chamar. Quando eu conversei com o Gabriel para a gente abrir esse canal de lives, era um canal que a gente queria que todo mundo que tivesse um trabalho com o Fluminense venha aqui e converse.
Porque a gente já fazia no podcast, né? Porque a gente já fazia isso.
Exato.
No podcast.
E acho que aqui fica mais aberto com o superchat para isso, para você poder perguntar. Quando o Leandro veio aqui, perguntaram quando ele vai para o boteco, até falei isso aqui para o Gabriel, para o Pedrão, né? O pessoal perguntou no superchat, quando o Leandro ia para o boteco, o Brambo que nunca foi chamado, e a gente responde. Quando chamaram aqui o André, teve a confusão lá, que eu já até falei que depois a gente postou um corte que foi errado da nossa parte, sobre a confusão do Nenê e do Fred. Então, assim, se a pessoa perguntar, o público querendo saber, a gente responde. E é legal ver um desabafo do Pedro pra galera ouvir o lado dele, você vê os comentários, tem gente... E tem muita coisa que hoje em dia que é assim, ó, e dos dois lados, ô Pedrão. É assim, ó, a Netflix falou um negócio, o cara fala assim, eu não ouço, é a Netflix, ponto. O Pedrão falou um negócio, eu não ouço, ele tá passando pano, o cara nem viu que você tá criticando o Mário, entendeu? Como a Netflix pode... Hoje, vou dar um exemplo hoje, eu estava vendo a Netflix, olha, o do Hora do Almoço, que é com o narrador, esqueci o nome dele,
Matheus.
O narrador, aliás, narra muito bem. Ele falando que, ele dando parabéns à diretoria do Fluminense pelas inúmeras renovações dos moleques da base. Isso tava no Netflix. Mas o cara que quer bater não vai dizer. Da mesma forma que o cara que acha que é o Saudações Presidente, ele não lê o texto onde estão criticando a renovação com o Hudson. Então, acho que as pessoas estão num momento muito que muito mais importante é quem fala ou quem escreve do que o cara escreve, o que o cara fala. As pessoas já definiram como rótulo. E é importante você assistir todo mundo. Então, eu juro que eu tenho um orgulho, o canal tem um mês e meio, tem muito pouco tempo, a gente estava no podcast antes, mas eu tenho orgulho de
40 dias.
De não querer fechar as portas para ninguém aqui, é para a gente querer ouvir tudo, entender que todo mundo aqui pensa e quer o Fluminense campeão. Isso é indiscutível. Todos os canais, quem trabalha no Fluminense, quem é tricolor, ele quer o Fluminense campeão. Agora, se ele acha que o Fluminense é campeão, tem que continuar fazendo mais do mesmo, tem que trocar, aí é uma opinião dele. E a gente tem que respeitar. É o que o Pedrão falou da laranja. Então, assim, eu acho que tem que entender isso. E é muito melhor você discordar do Leandro ou do Pedrão ou de qualquer outra pessoa, mas eles sabem o que acontece no Fluminense. Você pode discordar da opinião deles, mas são tricolores e entendem o Fluminense. Do que a gente ficar debatendo o que o André Rizek, tem nada contra o Rizek. A opinião do Rizek.
O Sormani. Vamos baixar o nível.
Exatamente. Do que a gente ficar debatendo sobre a opinião do Sormani. Então, acho
que... Debater não, né? Cagando raiva. Tipo assim,
Pode falar. Posso dar uma entrevista? Desculpa, Gabriel. Tu te interrompi aí.
Se tem alguém que não vai reclamar disso, sou eu.
Ele faz isso o tempo todo aqui no canal, interromper as pessoas. Fique tranquilo.
Mas eu, por exemplo, teve a polêmica de uma empresa que foi contratada para fazer a avaliação da estrutura das Laranjeiras. Isso virou uma polêmica, né? Mas por que virou uma polêmica? Nunca teve, o Fluminense nunca fez isso para ter. Eu não estou defendendo A, B ou C, não. Pela primeira vez desde 1998 que o Fluminense se movimenta nesse sentido. Para falar. E aí começou a ter, porque está pretendendo um projeto em detrimento do outro, etc. E começou a ter esse burburinho. O que eu fiz? Fui atrás das informações. Eu falei com o JEP, com os bombeiros, com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Falei com o INEPAC, falei com o IFAM, falei com o IRPH, que é o órgão municipal de tombamento, para entender melhor o que está acontecendo lá em Laranjeiras, para saber se é possível, se não é possível, quais são as dificuldades. Veja bem, eu não falo em impedimentos, eu falo em dificuldades. E fui atrás das assessorias de imprensa. A única que eu não tive muito contato foi com a Secretaria Estadual, por conta do negócio do sair a vice, eu estava entrando o Cláudio Castro, etc. e tal, então estava naquela confusão ainda, então não tive uma resposta pronta, mas eu fui atrás para entender o que está acontecendo com Laranjeiras. Fiz essa matéria, está lá no site. No dia seguinte, eu liguei para o Kaique Pereira, que é um dos pais do projeto Laranjeiras 21, para saber a outra versão também, a versão não, para conversar com ele sobre o projeto também. Então, a gente saiu da caixinha. Eu fui atrás para entender o que que precisa, o que que Laranjeiras tem. E aí a gente viu que o campo das Laranjeiras é tombado, o prédio, os anexos, as arquibancadas, tudo. E que isso seriam obstáculos que seriam a serem vencidos pelo projeto Laranjeiras 21, que não se fala muito. A impressão que dá é que você tem que entrar lá agora e começar a quebrar tudo e fazer um novo estádio. Não, não é. Você precisa vencer esses obstáculos. E o Kaique deixou isso claro para a gente no próximo momento. Em relação a esse projeto, que não existe um projeto, esse estudo, o Fluminense, a pessoal de arenas do Fluminense foi atrás de outros estádios para entender quais são as premissas que isso, Moça Bonita, Bacaxá, Gabriel, já te encontrei em Bacaxá. Bicho, Bacaxá. Como é que Bacaxá recebe um jogo estadual e Laranjeiras não tem condição de receber um jogo pelo estadual? Por que que isso está acontecendo, entendeu? Eu preciso deixar minha cachorrinha sair um minuto só. Peraí, senão ela vai fazer coisa aqui no meu pulso. É só um minuto.
Isso aí é uma desculpa para pegar cerveja. Vamos ser sinceros, o cara meteu uma desculpa no meio da live. Pra pegar cerveja, o cara meteu uma desculpa da cachorrinha. Nem tem cachorro, ele falou para mim off que eu odeio animal. Mentira, gente, ele não falou, o Pedro não falou isso. Tá? Ele tem cachorro, só para avisar.
Assim, e essa notícia desse estudo para voltar a ter jogos em Laranjeiras foi minimizada, cara, por conta dessa polarização, de querer jogar toda essa questão. Ah, porque eu estou cagando quem é o presidente do Fluminense, estou falando que o Fluminense está fazendo um estudo para saber como é que faz para voltar a ter jogos lá. Porque hoje não existe uma lei que impeça o Fluminense colocar 8 mil pessoas em Laranjeiras para assistir um jogo da base. Não existe, só precisa ter uma autorização dos bombeiros. mas você precisa ter lei para ver a entrada e saída, o vomitório, né? Aquela vomitória é o corredor que te dá acesso às arquibancadas, e etc e tal. Eu fui atrás das informações. Aí, eu sou o quê? Sou defensor de A ou de B? Caio Blois, galera, Caio Blois, jornalista do UOL, foi ameaçado de morte. Vocês têm noção que é isso, cara? Sabia disso, Gabriel?
Eu sabia.
Foi ameaçado de morte. Isso. Porque fez uma matéria. Gente, onde é que a gente vai parar com isso, cara? Pelo amor de Deus, o Penido foi massacrado em rede social. Penido tem 40 anos de jornalismo. Gente, o que está acontecendo com a torcida do Fluminense, cara?
Pedrão, e aí até o que eu ia falar naquela hora, ô Fio, limpa aí o superchat que eu completo, porque tinha um aqui que eu acho que você tinha pulado, esse aqui, ó. Esse
foi mal, volta de novo.
Eu acho que você tinha pulado esse.
Eu não vi, foi mal, gente, desculpa. O Cléber Faria, show com Pedro.
Show, live com Pedro live. Rangel.
Ah, live, show live com Pedro, ele entende muito fusão.
Obrigado, Cléber.
Rogério, por que, Pedro, vocês não tentam fazer uma live da paz? Principalmente pelo momento que estão passando junto pela Liberta. Cara, eu acho difícil, né, Pedro? Não é a ideia, não precisa, né, ter uma live da paz. A ideia é a torcida...
Até porque se torna um negócio muito, muito demagogo também.
Muito, a live da paz. A galera, aliás, domingo teremos uma live aqui da paz, vou chamar convidado, vou fazer o pânico.
Vamos chamar até o flamenguista. Vou fazer o
pânico faz. Eu chamo o Pedrão, aí chamo outra pessoa e bota aqui ao vivo na hora, sem avisar pros dois. Assim, ó. Galera, estamos aqui no pânico. Esse é o negócio. O Antônio Cláudio Souza Braga Júnior. Já aprendi, Gabriel. Pediu um abraço pro pai.
O pai saiu do grupo, hein? Por sinal. O pai saiu do grupo. Você ficou sabendo?
Alguém comentou na última live.
Isso é abraço pro pai mesmo? É abraço? Tem algum significado diferente?
Não, é um cara do grupo de padrinhos do Raiz Tricolor que ele se intitula como pai. E ele saiu do grupo, o grupo tá mandando aqui.
Falaram que foi comprar cigarro. O pai saiu.
Thiago Silva, que não é o banco atual do Lucas Claro. Pedro, vi essa sua matéria e realmente vocês saíram da caixa. A matéria é extremamente agregadora. Parabéns pelo trabalho. Acho que ele deve estar falando sobre essa última matéria que você está dizendo, né?
O Thiago Silva... acho que era essa. Pela hora que chegou aqui, essa.
E é isso. Voltemos ao futebol, voltemos ao
então, Jean-Pierre. Só para eu poder tocar um pouquinho rapidinho no assunto, o que você tá falando até, Fio, dessa, não é polarização o nome, mas dessa multipolarização, de você ter justamente vários polos que falam de Fluminense, cada um à sua maneira, obviamente, até o limite do respeito, eu diria que até o limite do respeito e do código penal, eu diria que as duas coisas, se puder ser respeitadas, facilita um pouco. Eu faço uma listinha, o Fio até mando pra ele e tal, pra ele ver também. São 19 canais hoje que falam de Fluminense no YouTube que tem pelo menos 500 inscritos. De 500 pra cima, dos que eu conheço. De vez em quando, pum, surge um na minha timeline, eu vou lá e vejo. Isso, obviamente, pessoas que falam de Fluminense. Não canal. Tem canal que reposta só o que o Globo Esporte botou. Tem canal que, igual, engraçadíssimo, por sinal, o Fluminense de Madrid, que é só edição, não tem... O João Vitor, acho que é o cara lá, ele faz um bom tempo que ele não grava. Então, assim, tem 19 canais, incluindo o Flow TV, né? Não oficiais, 18. Cara, eu acompanho mais ou menos todos. Eu assisto muito pouco, mas eu acompanho mais ou menos todos. É muita abordagem diferente.
Peraí, isso pareceu o Silvio Santos. Esse filme é muito bom, mas eu não vi.
Eu acompanho, isso que eu ia falar, eu acompanho os números, eu faço, a minha planilha tem inscritos, visualizações no mês e número de vídeos postados no mês. Então eu vou contar os vídeos lá no negócio, eu acabo vendo, tipo assim, vou dar um exemplo. Notícia que todos os canais vão comentar, renovação de Hudson. Aí você vê que um canal fala, Fluminense sacaneia torcedor com a renovação de Hudson. O outro canal pelo título, tá, Hudson renova com o Fluminense. O outro tá... Fluminense melhora o elenco colocando o Hudson. Tô inventando aqui, tá? E aí eu percebo, tipo, todo tipo de abordagem.
Esse só o Fio que gosta do Hudson, já entendi isso. Mas não entendo contratar o Hudson ou o Wellington, um ou outro. Mas só pra avisar que eu fui o único retardado que entende isso.
Aí, qual que é o negócio? Eu vejo, e cara, é tudo muito diferente. As abordagens, etc., são diferentes, porque tem que ser diferente. Sabe por quê? Porque se outro Rio Bonitense... até tem um aqui que tá na lista aqui, ó. A Hora do Flu tá por aqui também, né? O Thiago Ferreira.
Em breve a gente vai te chamar aqui, hein, o Thiago, só para avisar também.
E aí,
tem uma lista para convidar aqui.
Se surgir outro Rio Bonitense que seja maluco, assim como eu sou, enfim, eu sou meio maluco, eu tenho algum transtorno de falta de atenção, alguma coisa assim, mas enfim, que tenha essa percepção maluca e tal, não sei o quê, se surgir um outro Rio Bonitense que faça isso, que tenha esse mesmo perfil, não vai dar certo. Por quê? Porque já tem eu. Já tem um igual. Então, por exemplo, até já comentei isso com o Phil. Quando surge o André, né, do sentimento, ele vem por uma outra vertente, que é a vertente que eu não pego. Que é a vertente, por exemplo, não falar nome de rival e tal, dessa rivalidade exacerbada, etc., que eu não tenho. E tem esse vazio ali no YouTube de uma galera que tem muito essa rivalidade e etc., com a torcida que não fala o nome do Flamengo, etc., que não é o meu perfil. Eu sempre deixei claro, esse não é o meu perfil. E se não é o meu perfil, eu tinha duas opções. Uma, eu tentar agradar todo mundo e de vez em quando soltar um lambada, soltar alguma coisa. Ia ser fake pra cacete. E todo mundo ia perceber. Ou então, eu deixo esse espaço vazio e entendo que essas 10 mil, 15 mil pessoas aqui eu não vou atingir, surge outra e atinge. E tá ok. Obviamente, que é aquilo que eu falei. Sem ultrapassar o limite do respeito e o limite da responsabilidade criminalística de cada coisa, criminal de cada coisa. Então, assim, é bom isso, é bom ter gente falando de Fluminense. Nunca o Fluminense foi tão falado como está sendo falado agora. E por quê? Porque está sendo falado na mídia, né? Na mídia em geral, estão falando. Obviamente que você vê que é tudo muito superficial. E faz sentido ser superficial também, porque acaba uma entrevista com o presidente do Fluminense e o cara vai comentar Salgueiro e Corinthians. Meu amigo, é muito aleatório. E o cara tem que falar alguma coisa do Salgueiro. Então, isso é óbvio, vai ser superficial. O que a gente tem que exigir sempre é que o tricolor não pode ser superficial no que ele fala. Eu não posso vir aqui gravar um vídeo sobre o Hudson e ser superficial ao falar sobre o Hudson. Por quê? Porque a galera espera que eu seja o focado. Mas aí a gente tá falando mais de qualidade e menos de viés e etc. E uma dica. Todo mundo é tricolor. Todo mundo. Quando você para pra pensar nisso, que todo mundo é tricolor, sabe por quê? Nessa mesma formação que tá aqui, já esteve. Nós três aqui estamos com camisa do Fluminense. Já esteve aqui André do Sentimento Tricolor com camisa do Fluminense. Já esteve aqui.
Ele tá com regata e eu também. Fiz uma vergonha porque eu não tenho shape. Eu tava ridículo de regata porque eu fiquei bem.
Mas tinha uma decoração do Fluminense no fundo, pelo menos. Já esteve aqui Leandro Dias com a camisa do Fluminense, se eu não me engano. Não lembro se ele tava com a do Netflix, do Fluminense, mas enfim, mesmo sentido. Todo mundo torce pro Fluminense, pro mesmo Fluminense. Sabe qual que é a diferença? O Fluminense é um só e todo mundo é diferente. Não tem como ser o Fluminense. O Fluminense é de todo mundo. E é uma crítica que eu faço ao Mário Bittencourt com essa bobeira de tricolores de verdade. Eu acho que, porque eu sempre falo isso. Eu, até 3 anos atrás, não era tricolores de verdade para Mário Bittencourt. Eu não ia em estádio, moro longe, isso, não tinha esse costume.
Isso é ruim. Eu concordo. Isso aí é horrível, horrível. O tricolor que vai ao Maracanã todos os jogos é tão tricolor quanto o tricolor que mora no Acre. Quanto que mora em Recife, no Piauí, lá em Timbó.
O que não gosta de estádio. O cara tem o direito de ter tricolor e ter medo de parque bancado.
Até porque... Meu pai não me levou a infância toda por causa de organizada. E até porque, vamos considerar, a quantidade de mulheres que não vão no estádio porque é uma aglomeração para entrar e sair e a quantidade de assédio que tem. Isso é um fato. E aí o quê? A mulher é menos tricolor do que... Não, pô, é tricolor. E eu acho que isso é uma política excludente. Que eu acho isso ruim, assim, eu acho isso ruim e errado, por exemplo, estrategicamente, que é ruim, porque eu não quero que o presidente do Fluminense exclua quem eu era há 3 anos atrás, os meus comuns, e eu acho errado, porque isso é errado estrategicamente, o cara é o presidente, ele não pode excluir, ele tem que agregar, mas enfim, aí a gente vai pra outro lado. Ô, Phil, eu queria colocar aqui, porque o cartunista tricolor, ele apareceu aqui, né? Aí falou, gente, vocês estão muito exaltados. Vamos pra uma coisa mais leve.
Bota aí.
Pedro
aí,
Rangel, tá? Do Saudações Tricolores.
Nós somos o Roda Viva. A gente tem o Edu do...
Sensacional.
Ele manda pra gente, ó. Depois a gente manda pra você, Pedro.
Cara, o cara pegou meu destaque do cabelinho branco aqui, tipo, super fantástico, olha lá.
Não, ele fantástico, né?
Sensacional.
Galera, sigam ele lá. Obrigado, irmão. Sigam ele lá, cartunista. Obrigado, ele faz essa moral. Todo mundo que vem aqui, ele faz ali a caricatura.
Vou divulgar nas nossas redes também isso aí. Depois me manda a arroba do amigo.
Vou te mandar depois, pessoal. Se, ó, cartunista tricolor no Instagram, peça a caricatura. 35% de desconto. Vocês conseguem
se falar que veio, se falar que veio do Raiz Tricolor. O Canal 20 tá ali junto também, mas veio do Raiz Tricolor, entendeu? Porque aí, pô, né, querendo cara, ou não...
canal dele.
Não, pô, mas é porque ele falou, eu comentei com ele, do Raiz Tricolor. Aí eu falei assim, vou avisar no Canal 20 também. Ele, beleza. Então, assim, o que eu combinado era do Raiz Tricolor, mas eu automaticamente já estendi pro Canal 20 também. Vai falar que ele manda muito bem e ele entrega as caricaturas. Enfim, é o trabalho dele, né? Então, obviamente, que ele não faz de graça e tal.
Aliás, mas ele faz com a camisa. Não, depois você faz um pix pra mim, tá? Que eu vou te encaminhar, mas você faz um pix. Porque não é de graça, né?
Não, os convidados recebem. E ele faz ali com a camisa branca, você pode escolher ali a camisa que você quer do Fluminense e tal, e já, acho que já tem um desconto pra quem é tricolor também, enfim, vai lá, segue ele lá no Instagram, e claro, é página boa, não só pra você ir lá pedir a sua, mas pra seguir, porque ele faz várias, né, eu sempre mostro algumas aqui, né, que ele fez a do Gustavo Albuquerque quando veio aqui, ó, do Gabriel Gaspar também tinha feito, fez essa do Roger, que entrou na frente do Pedrão, mas é do Roger, falando, né, ali com o Ganso. Enfim, faz a arte.
Como é que é? Volta essa do Roger aí. Como é que é?
Que é o Ganso tá morto e aí Roger falando, afasta que eu vou recuperar, né? Falando que vai recuperar, muito boa. Ele é o próprio Roger. Muito bom. Vai lá dar essa moral. Ô, Phil, acabou de ser publicado no BID isso aqui, ó.
Vamos falar do...
Imagem de dor e sofrimento.
Vou falar, tem o superchat aqui do Pedro Silva assim, Pedro, faça uma reportagem sobre o tal do voto online. Cara, o voto online é essencial, né? Uma coisa que tá muito tricolor querendo, que a gente está discutindo até sobre os tricolores que moram fora do Rio de Janeiro. Então, Pedrão, faça a reportagem aí que ele pediu. Então, eu sou um torcedor bêbado, eu não sei como fazer uma reportagem.
Não, a gente vai fazer uma reportagem um pouco mais profunda até. A gente falou ontem no Fluente em Flu, que daqui a pouquinho, às 7h30, eu saio daqui e vou para lá. A gente vai fazer uma reportagem mais profunda. O João Eduardo Gugel já está levantando aquelas promessas de campanha, ou melhor dizendo, a plataforma da eleição do Mário, para saber aquilo que já foi cumprido, aquilo que não foi cumprido, aquilo que está em andamento. A gente está fazendo esse levantamento. Depois que a gente fizer esse levantamento, eu vou tentar entrar em contato aí. Vou tentar entrar em contato com a assessoria do Fluminense para tentar falar com o presidente a respeito de se ele pode atender a nossa reportagem ou não a respeito dessa situação. Enfim. E aí a gente vai trazer no nosso site aí esse levantamento daquilo que foi cumprido, foi parcialmente cumprido, enfim, está em vias de ser cumprido, o porquê que foi, o porquê que não foi, e vamos trazer na nossa reportagem. E uma das principais promessas de campanha é o voto online, né? Se não é uma das principais, talvez, uma das promessas em destaque, vamos falar assim, foi a questão do voto online, e a gente vai saber quanto está precisando.
O Fernando Silva, né, que botou, né, tem um detalhe, tá tendo uma confusão, vale a torcida do Fluminense ficar de olho na confusão que tá tendo na eleição do Flamengo. Por quê? Eu até tava falando, esse assunto, por sinal, surgiu aqui antes até do Pedrão entrar em off ainda, eu e o Fio tava conversando justamente sobre voto, a gente tava falando ali sobre votação e tal, e aí eu tava lembrando disso. O Flamengo tá com uma situação que tem que ser cobrada urgentemente no Fluminense. Eu tô até para organizar mais um pouco para fazer um vídeo sobre isso. Por quê? Existe uma lei chamada Lei Pelé. Uma mudança na Lei Pelé em outubro do ano passado que obriga a votação não presencial. A aprovação da votação não presencial. Ou seja, os clubes são obrigados a ter essa fórmula. Só que a lei é do ano passado, né? Foi em outubro. O Flamengo tem eleição esse ano. E numa matéria, isso tudo, eu tô consultando de uma matéria do GE, do Rafael Zarco. E ele falou o seguinte, de que a comissão do Flamengo, que mudaria o estatuto para aprovar o voto online, tá fazendo a mudança esse ano e não vai valer para essa eleição. Mesmo com a lei já obrigando, porque o estatuto do Flamengo proíbe mudança no estatuto no ano da eleição. Ou seja, ao invés de votarem o estatuto ano passado, logo, a alteração, para poder usar na eleição desse ano, vão votar esse ano e só vai ter voto online na outra eleição do Flamengo. O que, que a gente tem que pressionar nesse momento o Fluminense? E aí, seja o conselho ou o próprio presidente para articular o conselho, já que a maioria dele no conselho. Que a votação não aconteça só no ano que vem. Né? Que nesse momento...
Porque se o... isso é uma coisa da lei ou uma coisa de estatuto? Porque eu me recordo que o estatuto do Fluminense
Flamengo,
só pode ser alterado para a gestão, qualquer que seja o ano. Uhum. Tem isso. O estatuto do Fluminense ele só pode ser alterado, não sei se é o caso, para mudanças valerem a partir do ano da legislatura seguinte. Não sei se envolve...
Então... Se
até realmente...
dá uma olhada nisso aí, assim. É, então, isso
que eu tô falando. Sobre isso,
sobre isso. Eu não avancei, até porque essa matéria saiu, acho que ontem e tal. Mas, assim, eu só tô deixando claro por quê. Pra torcida ficar ligada, porque a eleição é no final do ano que vem. Mas existe uma série de restrições que, às vezes, é interessante, seja para a oposição ou para a situação que tenha voto online ou não, porque, vamos lá, o candidato não entra de cabeçada em eleição. Sabe quantos votos mais ou menos vai ter, sabe quantos votos vai precisar. E o voto online muda isso de uma maneira inacreditável. Que apesar, obviamente, não são todos os sócios que votam, o sócio guerreiro acho que não tem direito a voto, por exemplo, se eu não me engano. E tal. O sócio guerreiro tem, você sabe de cabeça?
A partir de 9,90, eu acho que tem, não é ou não?
O guerreiro, 9,90. O
guerreiro é 9,90.
Já tem? Já tem?
Não,
eu não sei.
Eu acho que não, Acho que é o segundo.
Que era o de 35, que é o sócio futebol.
Né? Eu acho que tem que ter 2 anos também, né? Acho não, isso é certo.
Sim. Era até outubro, mais ou menos,
outubro, do ano passado. Tanto que teve até entrar. Uma vertente que foi uma força, tipo, então, assim, seja sócio agora, senão você não vai conseguir votar.
Então, assim, é bom ficar de olho nisso tudo, porque, por exemplo, eu vou até confirmar depois essa questão que o Pedrão falou e tal, de vou ler o estatuto certinho pra ver, porque se for de fato, tipo assim, só puder ter mudança de estatuto valendo pro próximo mandato, a próxima eleição não tem voto online. Não, não, pelo menos
não teria. Eu acho que tem uma questão
isso no
dessa,
estatuto.
Eu nunca tinha me atinado pra isso, viu, Gabriel, pra falar a verdade. Uhum. Porque essa foi uma discussão quando se teve na questão da alteração da antecipação da eleição do Abad, teve uma discussão dessa e a gente chegou a ver que não poderia ter feito uma alteração no estatuto válida para aquela legislatura. Qualquer alteração do estatuto só é válida para a próxima legislatura. Inclusive, teve uma questão do Pedro Antônio, que viria candidato lá em 2016, se eu não me engano. Dá uma olhada, dá uma cintada nisso aí mais profundamente aí, que você vai achar alguma coisa
então,
nesse sentido.
Então, eu não... Eu assim, sempre gosto de destacar.
Mas,
eu odeio acho, isso. Não é informação, tá?
Só pra avisar,
eu odeio essa...
É realmente só o futebol, tá? O guerreiro não, olhei aqui no
site. É do 35 pra cima. É. Na verdade, você é sócio do clube mesmo, né? Eu não tenho nem porquê eu ser sócio do clube, vou tomar banho de piscina lá uma vez a cada 5 anos. Então, assim, quem é o sócio, aquele que era 80, acho que é R$80 agora, 85, alguma coisa assim, 100%. Ele também é desse plano de 35, só que você compra o pacote de jogos, é o mesmo plano, né, dentro da lógica. Mas, assim, só deixando claro, galera, como o Pedrão mesmo falou, não é necessariamente informação, é o acho e tal, é coisa que é uma conversa. Mas fiquem de olho que a torcida do Flamengo tá boladíssima com isso, com essa questão. Então, pra gente não dar uma de bobo depois. Natan Soares, sobre tricolor de verdade, meu pai não deixava eu ir ao estádio com menos de 18. No dia que falei que ia começar a ir ao estádio, veio a pandemia
e seguiu. E você ri, isso mesmo.
Não, cara, mas eu passei por algo, não é parecido, assim, mas da dimensão, mas era, né? Eu fui em 2 jogos em 2019 de fora de casa, né? Os 2 no Mineirão. Quer dizer, fui em Boa Vista, que também no em Bacaxá e tal, em Moça Bonita esse ano. Mas e fora do Rio, fui em 2 no Mineirão. Esse ano, eu casei já. Tava tudo... Ia casar, né? Casei no meio da pandemia, mas... Tudo planejado pra, pô, agora legal, estabilizou, acabei a casa, não sei o quê. Vou viajar. Já tava pensando, a gente ia até pra Ilha do Retiro, que a gente tava combinando, né? De ir... Ilha do Retiro, eu queria ir pra Ilha do Retiro, Couto Pereira, em 2020. Não preciso falar mais nada, né? Sinto sua dor, Natan. Sinto sua dor.
Ô, Fernando, você botou isso bem. Eu sou do Maranhão?
Sou de Mau. Deve ser Maranhão.
O importante é que ele tá falando que ele é de fora e sócio promessa é dívida esse voto, sim.
Ô, Fernando, manda aí de que é. Não precisa nem ser superchat, não. Sim. Eu vou tentar dar uma olhada.
A Denise botou, gente, o atleta. Eu gostei que foi educado. Assim, o atleta Yuri não dá mais. Boa noite.
O atleta Yuri.
Eu gostei da educação da crítica, o atleta.
E detalhe que é atleta, não é jogador, porque é fute-mesa, né?
É, o Yuri que Manaus, é o maior jogador de
fute-mesa. É Manaus, Manaus, amigo, é de Manaus.
Amigo de Manaus, velho.
Ah, beleza.
O cartunista... Ah, voltando, eu acho que o Yuri também não acrescenta tanto ao elenco, não. Mas ele tá no elenco, não tem o que fazer, não tem como jogar ele fora agora.
Yuri renovou numa empolgação... Ô, Pedrão, você deve até lembrar mais disso. É o Phil também, né? Mas Yuri renovou... Pô, o Yuri tinha contrato até o final de 2019.
Eu sofri preconceitos porque eu não sou jornalista, que é horrível, né?
Não, então. Eu falei disso porque a gente não tinha canal, não tinha nada junto na época, não. Foi final de 2019, Yuri era emprestado, né? Ele tava emprestado ao Fluminense. E ele fecha aquele ano ali bem com o Marcão. Bem, né? Bem, assim, bem, não, mas... Mas foi bem pro Fluminense em 2019. O Fluminense 2020 tá degraus acima, né? Então, o que funcionou pra 2019 não necessariamente... Por exemplo, se alguém botar no embate Dodd e Alan, eu acho que Dodd jogou mais, porque Alan jogou a mesma coisa, quase o mesmo nível, num time que tava muito mais abaixo. Mas, assim, Yuri surfou muito na onda, eu considero até Yuri... Foi aqui, sabe quando você senta na mesa e a mesa tá tum, 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 merli? Você pega um papelzinho, o papelzinho não serve muito pra nada. Mas você bota e a mesa fica centradinha. Cara, Yuri foi meio que isso, né? O Fluminense é... Não, o Fluminense era meio exposto e entra um jogador que é grosso. Yuri tem uma dificuldade. Eu sempre aprendi na escolinha que era, se você não souber dominar e tocar, nem tenta. Yuri tentou e conseguiu, sem saber tocar. O passe de Yuri é sempre um pouquinho pro lado.
O Yuri foi o autor da jogada, ele teve uma penetração contra o Atlético Paranaense, que ele cruzou a bola pro gol contra. Pô, você não lembra disso, cara? Ele entrou ali, pediu a bola e cruzou a bola pro gol contra, 1-0 contra o Atlético Paranaense.
Ou seja, a gente teve ele errou o passe.
17 gols anulados. Pô, ele teve seu dia de Julião, porra. Meteu a bola no ângulo.
Respeita meu camisa 10 da seleção, Igor Julião.
Meu 10 veste a 21.
Vai brigar sempre pelo
meu... Meu 10 veste a 21. É ótima essa do Gabriel.
Yuri surfou um pouco naquela onda de... Ele entrou ali, ele não é um grande jogador, obviamente, mas deu uma consistência para aquele time. Oswaldo tinha tentado sem ele, Marcão depois consegue colocar ali o time melhor sem ele. E ele surfa naquele negócio de... Ele entrou, o time consertou. Foi totalmente por causa dele? Não só isso. Ele surfa, o Fluminense renova por 2 anos com ele. E aí vem 2020. E aí estamos em 2021. E aí, assim, aí eu concordo. Eu não consigo criticar tanta renovação lá atrás, porque eu entendo o momento. Agora, depois desse futebol, se ele não fizer um ano de Lucas Claro, por exemplo, é sem lógica renovar com ele.
Posso falar o que eu vejo, assim, o que eu estou vendo, e eu não estou certo... Não sou pai da matéria, não quero formar a opinião de ninguém. Pode não ser isso que está acontecendo, mas eu vejo dessa forma. O Fluminense em 2018, vocês lembram bem, estava com 5 meses de salário atrasado, sem fazer gols, havia 8 jogos, e isso num sufoco para fugir do rebaixamento. Veio 2019, não preciso contar a história, todo mundo sabe, Marcão entrou, blá, blá, blá. 2020, todo mundo sabe também. O que eu vejo que está acontecendo, Gabriel? Se eu estiver errado, você que acompanha o Fluminense também de muito próximo, e é mais atento do que o nosso amigo Phil.
Acompanha de longe.
É por questão de característica mesmo. Eu vejo o Fluminense está segurando o elenco, renovou com a base inteira, à exceção do Matheus Martins, que está encaminhado, e o Miguel, que na minha opinião são favas contadas, não vai renovar. Ele renova com essa galera toda e mantém praticamente todo o elenco. Perde o Wellington Silva e o Marcos Paulo de graça. Talvez as perdas significativas da virada do ano. Mantém essa galera. Traz jogadores pontuais. Está tentando o William Bigode, o Jean-Pierre, e etc. Enfim, o David Duarte. Mantém essa galera, faz o seu elenco. Vamos jogar Libertadores. Eu acho que tem chance de título, sim. Sim, eu acho que essa receita de juventude com experiência é boa. Dá para acreditar, dá para ganhar. Porra, o Martinelli, Calegari, Luiz Henrique, junto com o Fred, que tem um DNA tricolor. Mas não vencemos, se a gente não vencer a Libertadores, esse elenco pode brigar por algo na Copa do Brasil e avançar nas competições ganhando mais dinheiro em cotas e participação. Vamos buscar pela próxima vaga na Libertadores para o ano que vem. Ano que vem, até o ano que vem, o Wallace, o Metinho já está mais maturado, o Alexander está mais maturado, o Edinho está subindo, essa galera sobe, ganha experiência, e lá na virada do ano que vem você não precisa compor o elenco com peças que desagradem tanto a torcida, como nomes como Caio Paulista, que, na minha opinião, pode ser útil. O Yuri, apesar da galera não gostar também, ele pode ser útil. Aquilo que eu falei lá atrás, o Fluminense vai jogar na altitude, vai jogar contra o Corinthians no domingo, na altitude na quarta. Essa molecada precisa ter um pouco mais de experiência ali. Se a gente fizer isso, seguir essa receita de fato, e no ano seguinte mantém essa base, a base cresce, vai vender Metinho e o Kaique, vai entrar 250 milhões no Fluminense, não precisa se desfazer dessas joias, a roda começa a girar. Você mantém o seu elenco, tem um elenco mais barato em termos de salário e valioso, porque essa molecada vale muito dinheiro, você começa a ter como rodar, avança nas competições, e aí você ganha mais dinheiro de avançar nessas competições, você consegue fazer com que a roda gire, você atrai mais patrocínio, tomara que venha o patrocinador Master, que é o grande calcanhar, na minha opinião, da gestão do Mário Bittencourt, que você depois, voltando à bilheteria, você tenha mais sócios torcedores, você tenha mais receita com bilheteria, e aí você começa, então assim, está caminhando, no meu modo de enxergar, para esse sentido. Posso estar errado, posso estar com a visão errada, pode não ser isso que está acontecendo, mas eu vejo que é um padrão que o Fluminense está seguindo. E tomara que dê certo. Eu torço para que o Mário Bittencourt faça uma gestão maravilhosa, porque eu torço para o Fluminense. Amanhã ou depois o Mário Bittencourt vai embora, vão eleger outro presidente, o Tenório, o Pedro Antônio, seja quem for, eu vou continuar torcendo para o Fluminense. Eu não torço para o Mário, eu torço para o Mário agora, para ele ter sucesso como presidente, para entregar um Fluminense melhor daqui a 2, 3 anos, a 1 ano e meio, né? Que daqui a 1 ano e 8 meses, daqui a pouco, quando a eleição, se ele não for eleito, enfim. Mas eu vejo que o Fluminense está indo para esse sentido. Posso estar errado, posso estar chegando errado, as pessoas podem não gostar daquilo que eu estou falando, podem concordar, mas pelo menos eu estou entendendo que o modus operandi da diretoria mudou. Se vai dar certo ou vai dar errado, daqui a pouco a gente vai começar a perceber.
Eu ia até comentar sobre isso. Eu sempre falo o seguinte, nesse ponto, pelo menos, eu posso acusar de, igual você falou, né, de errado ou de certo, da visão, enfim. Até porque errado ou certo mesmo, a gente só vai saber quando tiver o resultado, e enfim, a gente ser um engenheiro de obra pronta. Mas eu gosto de criticar ou de elogiar a coerência ou a falta dela. Nesse ponto especificamente, Mário falou lá atrás, agora eu não vou lembrar exatamente quando foi, mas deve ter sido ali entre maio e agosto, setembro, por ali de 2020, nesse meio do ano assim. Falou lá atrás sobre renovações e etc. Ele deixa claro isso e fala que vai fazer e faz. Ele fala que vai manter a maior parte da base do time. E aí isso vai gerar...
Foi na polêmica do Marcos Paulo, não foi? Foi na polêmica do Marcos
Paulo. Eu não lembro. Eu confesso que não lembro. Eu não lembro. Porque foram muitas, muitas entrevistas em seguida, enfim. Mas eu lembro dele falar isso e há um certo tempo atrás. E aí isso vai gerar, é óbvio, a visão positiva e a visão negativa. Como sempre. Se o Fluminense... O Cruzeiro, quando contratou igual doido, o Atlético Mineiro hoje, vocês acham que só tem visão positiva do Atlético? Quando o Beto Guerra, lá do Web Rádio Galo, né, que tá lá no grupo junto comigo e tal, ele pô, animadíssimo com contratações, etc, 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 ele tá na visão positiva. Com certeza tem atleticano que tá com o alerta de VDM, mas girando sirene, assim, ó. Falando, meu Deus, eu vou virar o Cruzeiro. É óbvio, existem visões. E dentro do Fluminense também. A visão pode ser, o Fluminense manteve a base, que é a visão positiva, nesse caso você gosta dessa sequência de estilo, e a visão pode ser negativa de o Fluminense renovou com jogadores bons e pra manter a base renovou com jogador ruim também. São duas visões e as duas são fatos. Pra mim, o Fluminense fez renovações boas e ruins. Poderia fazer o inverso como antes, que era não renovar a maioria, né, no caso. Mas eu acho que tem um fator dessa vez também que favorece ao Mário conseguir as renovações boas, que é, vai jogar Libertadores. As pessoas querem renovar com o Fluminense. Então, assim, esse ponto faz a diferença. Você pode falar que esse ponto é positivo dele, porque ele conseguiu ser o presidente que levou para Libertadores, exatamente. É mérito, enfim. Vai para uma outra discussão. Mas o ponto que eu sempre gosto de colocar é esse. Eu entendo as reclamações quando elas têm algum fundamento. Por exemplo, a reclamação do Edu, cartunista tricolor, que não tem nada a ver com o que a gente estava falando, mas tem fundamento, viu? Você tinha botado aí na tela.
Tricolor entrou até amor igual no civil, canta feliz a torcida do clube mais amado do Brasil. A gente canta, mas não faz. Vamos amar mais e odiar menos. É isso.
Tem um Raul Seixas aí, sei lá, um Renato Russo.
Eu acho que a crítica é válida, a opinião é válida, mas eu acho que só que, no, principalmente no Twitter, passamos do ponto muitas vezes, e temos que ter responsabilidade, ainda mais quem tem alguma relevância um pouco maior de seguidores, porque é o caso do Caio Blois. Não foi ninguém aqui que ameaçou o Caio, mas de repente gerar esse ódio o tempo todo pega o torcedor um pouco mais. Então, assim, vamos criticar, mas sempre assim, esse cara tem que morrer. Isso é complicado se inscrever numa rede social, então só tem que ter esse cuidado.
Respeitar a opinião, Fio. A gente está falando de tricolor de verdade, é isso. Quem é mais tricolor aqui nessa tela? Eu, você ou o Gabriel? Somos todos tricolores. Quem é que essa centenas de torcedores nos assistindo? Quem é que é mais tricolor um que o outro aqui? Só porque as pessoas pensam diferentes, um vão concordar comigo e falar assim, pô, esse cara aí tá certo. O outro vai falar assim, esse cara aí tá errado. Mas não precisa falar, isso aí é um imbecil. Cara, para que eu ofender? Posso estar certo para você, posso estar errado? Se eu tô certo, eu tô ok. Se eu tô errado, eu passo pano. Se o Gabriel tá certo, ele vai pra FluTV e vai lá participar lá da FluFest. Cara, para de rotular, galera. Cada um tem a sua opinião. E as opiniões mudam. Eu já falei mal do Marcão uma vez lá atrás. Falei que era um Fluminense que estava correndo risco, brincando com a sorte, brincando de roleta russa, porque se não se classificasse para Libertadores ia ser um prejuízo enorme. E o Marcão fez uma campanha após essa coluna maravilhosa. E eu mudei de opinião em relação ao Marcão. Mas por que que precisa... Você entendeu, Phil? A divergência na torcida do Fluminense não é mais admitida. Se eu falo uma coisa, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você fala outra coisa, você é aquilo outro e mais aquilo outro. O Gabriel é a mesma coisa. Se você fala e eu concordo, você está certo. Se você fala e eu discordo, você está errado. Não, galera. Se eu falo e você discorda, você tem outro ponto de vista. Você tem outra opinião. É isso. A gente está falando que é matar. Matar é errado. Claro que é matar errado, senão você vai ser preso. A gente está falando de coisas assim, capitais, absurdas. A gente está falando de ponto de vista. Não é porque eu estou falando uma coisa que você discorda, que você está 100% certo que eu sou isso, que eu sou aquilo. O Gabriel é isso, aquilo, outro. Fala aí, Gabriel, você tá rindo de quê, cara? Eu gosto de ver essas suas risadas
não,
aí.
Porque eu concordo com... Não. Eu quase... Duas coisas aqui. Eu fui botar um comentário na tela e quase fiz igual a live do Penido, que atualizou, e eu ia botar um outro comentário que não tinha nada a ver. Mas eu ia... Quando você falou isso aí, ó. O Pedro Benevenuto falou aí, ó. Opinião é algo que todos têm, mas falar que Luca é ruim não é opinião. E, sem certeza, concordo com o Pedro Benevenuto. Tem coisas que extrapolam a face da opinião, né? Felipe Cardoso, jogador de futebol ou não? Pedrão, isso que você falou é legal, que é a cabeça da galera buga. Eu tô começando a ser muito gamer mesmo de utilizar a palavra bugar. Mas entra em choque, entra em pane a cabeça das pessoas. E eu vi isso no Twitter, que foi em sequência, quando foi bem assim. Peraí, o Gabriel... ele passa pano pra diretoria, pô. Ele tá, já foi duas vezes na FluTV, foi pra FluFest, tá ali. Isso ali é assim com a diretoria, pô. Senta junto pra almoçar, isso é com certeza. É um vendido. Recebeu o pay-per-view pra sortear e tal. Peraí. Mas aí ele reclama porque o presidente não dá entrevista pra ele, não falou com o maior canal no YouTube, reclama porque o presidente fala dos tricolores de verdade e exclui parte da torcida, reclama... ele só reclama... Não, mas ele só elogia. E aí, bugou. Muita gente bugou. Obviamente que tem gente que só viu uma parte, e aí o Gabriel só elogia, o Gabriel só critica. Agora, quando bateu nesse momento, bugou. Por quê? Porque se a pessoa se polarizou ao ponto de ignorar o outro lado, ela acha que todo mundo faz isso. Todo mundo se polariza a um ponto de ignorar o outro lado. Se tem uma coisa que eu faço, e que irrita o Phil, por sinal, pensar pelo outro lado e falar muito. Vou até mutar o microfone aqui. Vocês acharam que ia mutar o meu microfone? Não, tô mutando quem tá me atrapalhando.
A galera queria pedir desculpa, galera, superchat, que uma live com o Pedrão e com o Gabriel não tem condição de você ficar tentando ler o superchat inteiro, porque os dois não calam a porcaria da boca, falam pra cacete, parece aí tudo cria do Mário Bittencourt. Foi uma live por isso. Mário, o Pedrão e o Gabriel, são 5 horas de live. Pelo amor de Deus, deixa eu só ler
o superchat. Ô, Fio, ó.
Não, deixa eu ler o superchat.
Para de falar desse assunto chato. Você tá falando de um assunto chato. O Jonatas pediu aí, pô. Vai lá.
O Alexandre Matos é manter o padrão, só critica quem deu dois treinos. Vou falar disso, Alexandre Matos. Calma aí. E o Jonathan perguntou se eu lavei o pé pra essa live hoje. Isso é um absurdo. O Fluminense, o time do Fluminense, fica postando a sola do meu pé suja. Eu acho muito errado o Fluminense fazer isso. E meu pé
tá sujo. Vou criticar, não. Eu ia mostrar o meu.
Cadê do Alexandre Matos? Eu perdi agora.
Ué, da Alexandre Matos você já leu, pô.
Ah, era do
esse aqui. Tá. Esse aqui.
Não, eu acho que... vou dar um exemplo bom sobre isso que vale a gente falar. O Mário, pra mim, o clássico dois treinos do Mário, pra mim é claramente, ele tá respondendo, ele tá ali... foi uma coletiva que foi 5 horas, né, Pedrão? Você tava lá, eu acho que ele demorou horas essa coletiva.
Você fez um Twitter, na época que eu tinha Twitter no celular, que hoje eu não tenho mais Twitter no celular, perfeito. Que foi assim, o Mário, o Fluminense deveria vender essa entrevista do Mário para o Netflix fazer uma série. Tinha uns 30 episódios. Era mais essa menos... coletiva, inclusive, ó, eu que sou queridinho do Mário, não fiz pergunta, sabe por quê? No sorteio, eu fiquei em último. E eram, sei lá, 16 jornalistas. E eu não fiz a pergunta, nem eu, eu lembro exatamente, Daniel Kaiser, da Antena Esportiva, Luiz Assado, Lance e eu, os três últimos. Demorou tanto que a gente não conseguiu fazer a pergunta.
Na verdade, a culpa é de Mário Bittencourt.
Não foi isso, não. A assessoria, o Mário estava 3h30, olhou e falou, é o Pedrão, corta, porque vai ser mais uma hora de pergunta. Não tem condição de a gente continuar nesse negócio aqui. É, mas eu acho depois que dessa...
Depois eu te mando emoji pelo WhatsApp, querido.
Essa dos dois treinos, para mim, claramente, ele estava respondendo uma indireta ou para algum jornalista ou para alguém, e a torcida pegou para ela. Mas ele tá errado, ele não pode, como presidente, uma frase dessa. Eu acho que só não custava nada numa outra coletiva ele falar, galera, aquilo que eu falei de dois treinos não era para torcida, eu estava errado, queria pedir desculpa. Eu acho que falta isso um pouco no Mário na hora de se desculpar ou de achar que errou em alguma coisa.
Eu acho que falta muito.
Concordo com você.
Que nem o Rica. Antes de você ler esse superchat aí, que vai até valorizar, que vai ficar mais tempo na tela, é o seguinte: o Léo Bagno teve na Flu TV, falou isso lá na Flu TV, mas eu posso falar, eu mandei dois treinos ainda. Falou, e o Léo Bagno, que é do Papo de Flu, ele escreve colunas no Saudações. Pergunta pra ele se eu faço alguma restrição pra ele. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que o Saudações funciona com opinião também, entendeu? Ainda tem esse detalhe. E ele foi para a FUTV e falou que eu não dei dois treinos, eu posso falar?
Ele abriu assim o boteco, né? Ele abriu assim o boteco, né?
É, ao vivasso isso.
E que eu achei nada demais também, passou batido, mas é uma supervalorização muito grande dessas coisas. Germano Cerqueira, que nem que o Rica disse num vídeo recente, a democracia é também, às vezes, não concordar, mas entender e respeitar a opinião alheia, que é diferente. É isso, é concordar, é discordar e entender que a pessoa tem o direito de ter opinião oposta à sua. Marco Antônio Barroso, quem contrata e renova com muitos jogadores ruins não pode reclamar da falta de dinheiro. Cara, isso rende, ainda mais com os dois aqui. Eu acho que tem, assim, concordo que a gente não pode gastar com Hudson e o Wellington para a mesma posição, tendo um elenco carente de um ponta, por exemplo. Então, eu acho que é um comentário super válido. Só que tem que ter um cuidado, que às vezes tem um comentário de assim, ó, renova com o Hudson e com... Aí o cara fala 150 posições, cara ruins. E poderia ter um jogador do Fluminense, poderia ter o Messi. Aí não funciona assim, porque eu não posso jogar só com o Messi. Quer
ver um exemplo? A Folha, o Fluminense tem condições de pagar o salário de Roger Guedes, que ele ganha na China hoje. É só demitir 80% do elenco. E aí, Roger Guedes, joga no ataque, o Guedes joga na lateral direita. O Guedes na lateral direita, o outro sobrenome dele na lateral.
Mas tem um ponto específico de não ter dois jogadores caros para a mesma posição, que um vai acabar sendo banco. A gente não pode ter no banco um jogador de 300 mil, sendo que na ponta direita a gente não tem jogador nenhum. Então fica uma coisa meio complicada. Isso realmente é uma crítica que tem que ser feita. O Gabriel Matheus Fuliavenas botou. Pedro Angel com referência. Ah, ele que é o pai? Aí, ó, viu? O tal do pai lá do grupo, que saiu do grupo, falou que você é referência, orgulho te ver aqui. Mais uma aqui. Lúcio Mesquita Júnior. Torcida do Flu precisava de uma live dessa. Estão de parabéns, saudações tricolores. esperando próximo sorteio, e aí querendo o prêmio.
Ah, não, pô, ganhar o prêmio, porque a gente vai ter o sorteio do... A gente tá até decidindo a data, né? Na verdade, não estávamos ainda, mas vamos decidir a data certinho.
Na semana que vem a gente vai fazer um dia livre aí sem convidado, porque não tem como fazer convidado e sorteio ao mesmo tempo.
Não,
por conta de respeito ao convidado.
Sorteio do celular, pra quem não sabe. Sorteio do celular da Flumobile. Celular e dois chips.
Alec Lopes. Gabriel, saiu a terceira temporada da Fórmula 1 Netflix. Ninguém liga pra isso, só você e o Alec.
Cara, não, já baixei toda no celular. Eu já te falei. Drive to Survive. Drive to Survive. Pedrão gosta de Fórmula 1, não, né?
Cara, eu curto pra caramba, mas assim, eu sou da geração...
Geração que parou em 94.
Nelson Piquet e Ayrton Senna, né?
É, então, a galera assim, que parou em 94.
É, eu parava, assim, acordava do... Eu lembro bem, eu morava em São Paulo na ocasião, meu pai, a gente acordava, colocava assim um frio do cão, colocava os edredons assim na sala e assistia pra ligar, pra ver. Era Ayrton Senna e Piquet, desde moleque, fui muito fissurado. E aí agora eu confesso que eu perdi um pouco mais de interesse. E eu explico por quê. É, antigamente era o braço, né? Era o piloto, era mim. Hoje em dia é tudo computadorizado. Quer dizer, quem tem a melhor máquina, o melhor computador, vence.
Tirem o Pedrão da live. Tirem o Pedrão da live. Tirem o Pedrão. Não, mas aqui. Ô, Phil, o Drive to Survive, que é a série da Netflix sobre a temporada da Fórmula 1, ela é boa pra quem gosta de Fórmula 1.
Legal. Ele não vai falar de Fórmula 1, que eu mutei ele, que não vai ficar falando de Fórmula 1.
Ótima pra quem não gosta de Fórmula 1, ela é ótima. Ouvi isso de alguém que odeia a Fórmula 1, tá?
Só pra avisar aqui, ó, o Cleiton
Rochão, o Abad,
meu sonho chamar o Abad, o fiscal.
Mas ele
só... É o melhor Twitter que temos no Twitter, é o Abad, o fiscal.
Só que ele não pode aparecer aqui. Ele não pode aparecer aqui. A gente fala e responde em tweet.
Cara, não tinha uma sombra. É, não tinha aquele maluco que aparecia na internet que tinha um saco de supermercado antigo de papel na cabeça? Acho que o Abad Fiscal é mais ou menos isso.
Cara, né? eu quero fazer
o
Abad aparecer. Mas eu suspeito que não é só um. Que tem mais gente. Olha o Gabriel botando aí. Vamos para a reta final aí. Só uma pergunta, reta final. Vou fazer uma pergunta só porque vai dar mais ou menos 10 minutos vocês dois respondendo. Fluminense contratando. David Duarte, ou é Davi Duarte? Estamos nesse debate aqui. É David ou Davi Duarte?
David. Eu falei com o Pedrão antes, a gente fechou em David. Então, se for Davi, faça favor de mudar para David.
Então, o Davi Duarte... Então, o Davi Duarte, o William Bigode e o Jean-Pierre. Contratou os três. Fluminense entra como um dos favoritos para a Libertadores? Aí é com vocês aí.
Eu respondo.
Vai, Pedrão.
Não, favorito não. Mas o Fluminense ele tem uma coisa que acho que faz o time campeão, que é o vestiário, né? É o vestiário fechado, é o vestiário afim, é o vestiário com vontade. É o olho no olho, é o fio do bigode. Então, assim, se chegarem jogadores para agregar e reforçar esse elenco, a gente tem chance, sim. Mas favorito, eu não vejo favoritismo do Fluminense nessa Libertadores, não.
É, eu sempre gosto de destacar, assim, favorito. Não, a gente não tem... Qual o motivo pra gente dizer que o Fluminense é favorito na Libertadores? Qual seria o motivo? Porque quando eu penso em favoritos, eu penso, vamos lá.
Que eu tô se eu quero.
Não, assim, esse é o motivo. Porque quando eu penso em favorito pra competição, eu penso, primeiro, no que tem o melhor time. Não é, né? Obviamente não é. Segundo, o que tem mais dinheiro, que pode até trazer o mais time, mas enfim, também não é. Terceiro, o que joga o futebol mais empolgante... Também não é, porque se joga um futebol acima da média, jogou um futebol acima da média no ano passado, que a gente vinha vendo, mas foi quinto lugar do Brasileirão. Tem outros quatro times que chegaram na frente.
Se a gente for pegar, tipo assim, cinco favoritos, a gente tem que colocar cinco favoritos. Vamos supor que tem que colocar cinco favoritos. Não, tô falando que o Fluminense vai entrar, não. Não vai ter cinco favoritos que se encaixam nesse seu perfil de três, não, entendeu?
Às vezes não tem. Tem um que tem uma coisa. Por exemplo, o Flamengo não tinha futebol. Tinha o dinheiro, tinha um dos melhores times, mas não tinha futebol recentemente. O Palmeiras tem uns três... Então, assim, é o atual campeão. Primeiro que, assim, eu acho difícil que o Fluminense, nesse ano ou no ano que vem, pelo menos ou nos próximos anos curtos, entre como favorito numa competição em que tem Boca e River Plate. Assim, acho difícil de qualquer time brasileiro... Oi?
Sobretudo o River, né?
Sim, não, e o Boca? O Boca é bizarro. Eu tava até ontem numa
Mas live, o Boca é freguês. O Boca é freguês.
Então, o Boca e Fluminense tem um empate bizarro. Tem um empate bizarro. É isso que eu falo. Olha o quanto eu sou maluco. Boca e Fluminense jogaram oficialmente pela Libertadores 6 jogos, né? Se você somar, dá empate em tudo. Em, gol, em saldo de gols, em vitórias, dá empate em tudo. Mas o que eu até tava numa live ontem, a gente tava comentando isso sobre Palmeiras, tipo, aquele Palmeiras Esporte que teve em 2009 e tal. Falei, cara, o Palmeiras nessa Libertadores de 2009 chegou nas quartas de final com um time fraco porque, só porque é o Palmeiras. É a mesma aquela coisa do Boca, né? Você olha o Boca, Boca esse ano vem com um time fraco. Aí você vai ver Boca nas oitavas. Não, peraí, Boca nas oitavas? Aí quando você vai ver de novo, ele já eliminou o América do México nas oitavas. Você fala, Boca nas quartas? Esse time tá na semi já? Ah, caiu. E cai na semi. Então, assim, não dá pra gente garantir isso. Mas o que eu fico feliz é que o Fluminense entra pra competir na Libertadores. Se pegar... Fica refém do grupo. Se pegar um grupo forte, não acharia que é um absurdo a gente dizer que o Fluminense pode ser eliminado na primeira fase, mas também não diria que é um absurdo que o Fluminense passe em primeiro do grupo. Tá muito nessa ondulação, até pela vantagem que os brasileiros têm, né? Acho que vai ficar muito refém do grupo, que você vai ver o sorteio ao vivo aqui no Canal 20, dia 9 de abril.
Que maravilha. Eu só quero falar, pra completar o que o Gabriel tá falando, falar assim, o time quer ser campeão, não escolhe adversário. Porra, amigo, escolhe sim.
Campeão porque escolhe.
Opa. Última live nossa com o Gustavo Albuquerque, a gente dá o exemplo do Grêmio. O Grêmio é campeão pegando só time bosta. É bizarro.
A gente tá na Copa do Brasil, cara.
O Palmeiras esse ano na Libertadores e na Copa do Brasil.
Vamos ler o superchat aqui só pra finalizar, até pra liberar o Pedrão, que ele tem live agora lá no Saudações. É o 1902 Podcast. Salve, Fio Gabriel. Mandei um e-mail com um convite mais formal. Tem um podcast com um amigo tricolor. Não, mas acho que ele mandou agora, assim. Porque o do outro eu cheguei a ver. Mas eu vou responder. Um amigo tricolor seria um prazer ter vocês. Cara, vou analisar até porque eu sinto falta de podcast falando de Fluminense. Então, independente, também vou seguir o podcast lá no Spotify, que seja. Vou procurar onde tá. O cachorro.
Mas chama, eu gosto de gravar, tá? Eu falta tempo, mas eu sempre que dá, eu gosto de gravar. Ainda mais se o fio marcar. Aí fica melhor ainda.
O Gabriel é o seguinte: o Gabriel você manda uma mensagem do WhatsApp pra ele hoje, ele te responde na próxima sexta. Quinta, quarta.
O diálogo da gente parece dois malucos. Um conversa 7 da manhã, o outro responde 7 da noite, aí eu respondo 7 da manhã, tudo em áudio.
A gente responde por turno. A gente responde por turno.
Cachorro ambulante. Chama o Tricolada a participar do 20 podcast. Cara, vamos chamar o Alexandre, olha só, vamos lá. A gente tem pra chamar aí o Johan, que a galera pedindo, a gente vai chamar o Johan a participar. O Melão, que é um cara que a gente quer muito chamar. Aliás, o Edu tinha feito uma caricatura, soa com o Melão. Tem aí, Gabriel? Soa com o Melão na mão. Você e o Melão na praia. Você e o Melão na praia, ali, ó. O Melão com uma antena. Gabriel vai mostrar pra aí. É, a gente chama o Melão. Quer chamar o pessoal que não veio ainda, até lá da Netflix, da Fupress, o próprio Dedé,
Ferreira.
O Siri, o Thiago Ferreira, o Tricolada. Temos já confirmado, o Vilela vai participar aqui. O pessoal do Papo de Flu, que meu sonho é uma live doidão, todo mundo bebendo e levando daquele jeito que o Papo de Flu leva, que eu acho, pra mim, o melhor canal. Melhor que a Raiz Tricolor e o Canal 20. Papo de Flu e com Saudações também. É o melhor canal que tem o Papo de Flu.
Ah, sensacional. Eu já vi a gravação de um vídeo deles, assim, na casa do Paulinho, lá em Laranjeiras. É sensacional. Cara, fui no churrasco lá, é sensacional. Eu chorei de rir vendo os caras gravando
isso. Cara, é muito bom. O pior... Eu tô falando do Psyll. Entrei em contato essa semana com o Psyll, cara. Só que assim, o Psyll tá com uma agenda toda enrolada.
Isso daqui é o... Aqui embaixo na tela, tá o Pedrão ouvindo a Rádio Melão. Ouvindo...
Gabriel isso aqui mandou
parece...
Sobre.
Parece que
eu... Eu falei, cara, por que o Pedrão tá aí, com... cara, isso aí vai ser... Isso aí vai ser a foto do meu perfil agora, cara. Sensacional, velho. Esse cara é muito fera. Depois me passa o contato dele aí, que eu vou divulgar o trabalho dele na nossa gente também.
Vinícius Toledo também, do Explosão, todo mundo. Só para passar a agenda antes de fechar e encerrar aqui com o Pedrão. A gente amanhã tem pré-jogo, meio-dia aqui, eu e o Gabriel.
Fechado, Gabriel? Até perguntaram aí. Ah, pô, vocês vão falar do jogo contra o Bangu? É porque amanhã tem pré-jogo.
Aí o pré-jogo contra o Bangu amanhã, meio-dia. No domingo tem o pós-jogo, que aí a gente vai alinhar a hora, mas deve ser mais ou menos nessa hora também, ou mais pro final do dia, depende de noite. é, ali, ali mais de noite. Segunda, 9h30 da noite, live com o Vilela. E na terça, Alexandre pré-jogo, Vilela. Com o Alexandre Vilela. A gente entra tudo de novo. Mas é isso. Obrigado, Pedrão, pela participação. Tira o Pedrão Grandão.
Prazer. Vamos falar do
Pedrão.
Tá bem, Grandão, aqui. Tira o Pedrão Grandão.
Pedrão com a minha cara aqui. Obrigado por participar, pela oportunidade aí. E a gente vai se esbarrando aí nas lives da vida. Às vezes eu entro na live do Pedrão aleatório. Tô no carro, mando a mensagem, ele me manda o link. Eu entrei já duas vezes nessa daí. Não foi da tua, foi do André? Agora eu confundi na última. Não...
Foi na minha. Essa foi na minha. O André tava junto com saudações. É, você tava chegando em Laranjeiras, acho que ia ter jogo e tal.
Eu ia assistir o jogo da base.
E eu acho que você ficou me devendo um chopp lá no Dom L da última vez, se eu não me engano. Cara, na dúvida, paga e a gente vê depois.
É, exatamente. Dúvida, não vou brigar por isso, não. A gente paga aí, mas obrigado. E galera, todo mundo que tá aqui vai começar a live agora no Saudações, agora, né? Tá começando a live.
Pedir pra galera que não se inscreveu ainda no nosso canal, que vá lá também pro canal de Saudações. Eu também vou falar que eu tinha aqui para depois a galera que não acompanhou a nossa brincadeira ao vivo para vir aqui também assistir, se inscrever no canal de vocês. Parabéns pela iniciativa. É preciso ter muita coragem para colocar a cara e falar, fazer um programa estritamente opinativo, sobretudo nesses tempos muito ácidos que vivemos pela torcida. Gabriel é um cara que começou e conquistou seu espaço sem passar por cima de ninguém. Phil é um cara que eu, pô, já conhecia, tive o prazer de conhecer através de um amigo em comum, né, o Kiko. Aqui aproveito para mandar um abraço, pena que ele torce para o Império do Mal, mas o Kiko... Ah, não! O Kiko não, o Kiko é tricolor, né? O outro amigo aqui é que torce para o Império do Mal. Não só o Kiko é tricolor, como o Kiko tem uma tatuagem alucinante dele com
o filho dele. O João Gabriel, é o filho dele. O Kiko é meu amigo, é uma coisa da minha idade. O João Gabriel estuda com o Frederico, que é meu filho, né? Então é aquelas no colégio. Foi ele que eu citei na live do Gustavo. O Kiko tava desesperado, que eu falei que tinha um pai de um amigo meu, pai de um amigo do Frederico, que virou meu amigo, falando desesperado no final do ano, tipo, caraca, o Fluminense tá muito mal, cara. Como é que a gente vai fazer? O Flamengo tá ganhando tudo. E a gente tava dizendo que o Fluminense tinha que mudar a postura. Graças a Deus mudamos de nível. E aí, era o Kiko que eu tava falando, que é um amigo em comum que eu tenho com o Pedrão.
É isso aí. Então, obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Boa sorte pro empreendimento de vocês. Já tá dando certo, chegando a 10 mil inscritos com 40 dias. Sucesso pra vocês.
Não tem 10 mil, não. Tem 9. Manda a galera se inscrever que falta.
Hashtag... Falta 45
para se inscrever. Paz. Paz. Torcedor do Fluminense tá de paz.
Eu gosto de você. Sudeste informa. Paz nos estádios.
Se você pensa diferente do amiguinho tricolor, ele não tá errado nem você é certo, não. Eu só penso diferente, ó. Hashtag paz. Vamos abraçar o nosso clube.
Essa é a mensagem. E só pra quem é de Twitch, eu vou pra live agora na Twitch. Quem for de YouTube, vai lá na do Pedrão. Eu vou pra live. Lá eu tô levando o Boa Vista, tirando o Boa Vista da Série C lá no Championship Manager. Então eu vou fazer a live.
Quem for na do Pedrão, vai lá, assiste e comenta lá. Calma, Pedrão, tá muito nervoso. Relaxa, Pedrão. Todo mundo comenta lá pra fazer um barulho. Valeu, gente.
Valeu, até a próxima.
Valeu.